As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma senhora ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste de um automóvel que ocorreu pouco antes das 13 horas desta segunda-feira na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, em Tomar. A viatura seguia no sentido ascendente, ou seja, no sentido ao hospital. Quando se despistou, galgou o passeio, destruindo uma árvore pelo caminho, capotando já depois de cair numa ribanceira ali existente. Refira-se que a artéria em causa, em especial em dias de chuva, é pródiga em acidentes rodoviários, em especial no troço em causa. Os bombeiros de Tomar prestaram a primeira assistência à vítima, que depois foi evacuada para o Hospital de Abrantes. A Direção-Geral da Saúde divulgou no seu site aquelas que são as principais orientações referentes à vacinação contra a gripe para a época 2019-2020, período que se prolonga até final de dezembro. De acordo com o documento, a vacinação contra a gripe é fortemente recomendada para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos. A vacina deve ser administrada durante o outono-inverno, de preferência até ao final do ano civil. Maria dos Anjos Esperança, delegada de Saúde do Açores Médio Tejo, refere que este ano não há grandes alterações para aqueles que são os grupos de risco.
Portanto, este ano os grupos de risco mantêm essas mesmas pessoas, as pessoas com mais de 65 anos, pessoas com menos de 65 anos e mais de 6 meses que tenham doenças crónicas e que sejam indicadas pelo seu médico para a sua vacinação, os profissionais de saúde, os bombeiros, enfim, todas as pessoas que estão mais ou menos expostas à gripe e aos efeitos da gripe. Esta vacina é administrada nos centros de saúde, é dada gratuitamente a estes grupos de risco e, portanto, tanto a vacina como a administração da vacina é gratuita nos centros de saúde. Outras pessoas entendam que devem levar a vacina, pessoas com doenças crónicas que esteja também indicada a vacina, o processo é rigorosamente igual. Se o seu médico de família entender que a pessoa deve levar a vacina, um diabético, uma pessoa que, enfim, precise de levar a vacina e o seu médico entenda que o deve fazer, pode fazer a prescrição, vai comprar a vacina à farmácia e pode levar no centro de saúde. Há farmácias que fazem a administração das vacinas, enfim, cada coisa no seu lugar, e as vacinas vão-se no centro de saúde. Não há contraindicações das vacinas, no entanto, se não estiver dentro dos grupos de risco, deve perguntar ao seu médico se a pode tomar, embora não haja contraindicações. Nessa altura, compra a vacina, paga a vacina e levará a vacina no centro de saúde. Eu gostava de alertar outra coisa. Nós costumamos dar gratuitamente também, claro, usar já implica ser gratuito, as vacinas para os lares, para os estabelecimentos que acompanham idosos. Ora bem, está indicado que o comecemos a fazer a partir da última semana de outubro.
São números de veras impressionantes e que demonstram o alcance da presença da vespa asiática na região, neste caso no concelho de Ferreira do Zêzere. Segundo uma contabilidade dos Serviços de Proteção Civil, já foram identificados e removidos 84 ninhos num trabalho contínuo e que parece não ter fim à vista, tal a dimensão de uma praga que chegou para ficar. Importa referir que o município ferreirense tem sido dos que mais têm trabalhado nesta área, nomeadamente na prevenção e agora na reação à descoberto de ninhos, numa parceria com a empresa Enxame de Abelhas. Por aquilo que a nossa redação apurou, estarão a ser descobertos entre 4 a 5 ninhos por semana em Ferreira do Zêzere, número que não encontra paralelo no Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 61 anos foi detido em Almeirim pela Guarda Nacional Republicana pela prática de violência doméstica. No âmbito da investigação, os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a mulher de 49 anos, chegando mesmo a ameaçá-la de morte com recurso a diversas armas. Na sequência das diligências, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a outro de busca domiciliária, que resultaram na apreensão de uma arma de ar comprimido, uma arma de alarme, 34 cartuchos, uma faca, uma moca e umas matracas. O detido permaneceu nas instalações da guarda até ser presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto por qualquer meio com a vítima e a frequência de sessões de aprendizagem para lidar com o sentimento de ciúme.
Rádio Web, Informação.
Um homem de 81 anos está acusado de violência doméstica contra a própria esposa. O caso aconteceu no concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria. Refere a procuradoria que o indivíduo insultou e ameaçou a sua ex-mulher, para além de, quando já estavam separados, lhe ter apontado uma caçadeira carregada a uma distância de cerca de 2 metros que chegou a disparar, só não a tendo atingido perante a intervenção de um terceiro. Na sequência da promoção do Ministério Público, o Tribunal determinou que o arguído aguardasse os ulteriores termos do inquérito em prisão preventiva. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da Secção de Figueiró dos Vinhos do DIAP de Leiria. O município de Ferreira do Zêzere, no seguimento do alerta transmitido pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, apela para uma especial atenção na possível identificação do percevejo asiático, inseto que tem vindo já a invadir diversos países europeus. Os investigadores adiantam que se trata de um inseto problemático que, com certeza, vai incluir Portugal na já longa lista de países invadidos. Poderá, assim, tratar-se de mais uma praga agrícola no nosso país, naquele que é um inseto picador capaz de se alimentar de mais de 300 espécies de plantas nas suas diferentes estruturas, frutos, folhas ou rebentos, incluindo inúmeras plantas de interesse agrícola. As culturas agrícolas de tomate, milho, pera, uva e laranja, tão relevantes no contexto nacional, poderão ser as severamente afetadas sem que haja ainda uma eficaz forma de controle.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nunca é demais recordar. A realização de queimas de sobrantes está sujeita à obrigação de comunicar essa prática à Câmara de Tomar, neste caso para o Serviço Municipal de Proteção Civil. Está em causa o Decreto-Lei 14 de 2019, 21 de janeiro, que determina que quem proceda à citada prática tenha de avisar atempadamente que pretende realizar a queima, sob pena de incorrer no pagamento de coimas que se situam entre os 280 e os 10 mil euros. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do número de telefone 249-324-030. A ERTS, entretanto, falou com o comandante Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, que deu então conta desta prática obrigatória.
O ano passado, aqui na experiência que tivemos, o número de pessoas que por dia realiza a queima de sobrantes é bastante significativo. Daí que já o ano passado recebemos muitos dessa informação sempre via telefone. Sempre que possível as pessoas poderão, e é desejável que o façam, através da plataforma do ICNF, basta entrar no site do ICNF Queimas e Queimadas para conseguir, de facto, poder logo registar a queima sobrante e georreferenciá-la. Na ausência de, sabemos que muitas das pessoas que praticam este ato de queimar sobrantes agrícolas são pessoas já com alguma idade, muitas não têm ou não dominam as novas tecnologias e acabam por ter alguma dificuldade em o que fazer. Em todo caso, poder-se é um registro sempre às suas juntas de freguesia para que a junta de freguesia em sua substituição possa fazer logo online no respectivo site. Caso pronto, a distância ainda da junta seja significativa, este ano alterámos aqui funcionalmente na divisão de proteção civil este procedimento. Será através do telefone 249-324-030, que é um telefone dos serviços administrativos da Proteção Civil. Esta linha estará disponível nos horários úteis de funcionamento da Secretaria. Contrariamente ao que fizemos no ano passado, disponibilizámos a linha da Central do Corpo de Bombeiros, porque também não tínhamos noção do número de pedidos para efetuar queimas que ocorriam diariamente. O que se veio constatar é que a linha foi literalmente sobrecarregada pelas pessoas que queriam realizar as queimas, o que veio a tornar-se extremamente comprometedor o atendimento de socorro, porque ficava baralhado neste conjunto enorme de chamadas que recebíamos diariamente, o que nos causou alguns constrangimentos. Este ano vamos libertar completamente o número de emergências da central para a sua função principal, que é a questão do atendimento do socorro. Neste caso, vamos ter esta linha ela funcionará não nem todos os dias da semana, mas apenas nos dias.
O Sporting do Tomar entrou a ganhar na 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, Hóquei em Patins, neste caso na deslocação ao Reduto do Murses, 3-6. Os Leões, que assumem o favoritismo na luta pela subida ao escalão maior, foram superiores a um adversário que teve o mérito de vender cara a derrota. Ainda assim, ficou patente que a equipa de Nuno Lopes, sempre que aumentava o ritmo, fazia a diferença. Vamos aos resultados. Primeira jornada, Sesimbra 2, Alverca 2, Oeiras 5, Grândola 1, Sintra 9, Biblioteca 4, Alenquer 3, Ventude Salesiana 1, Murches 3, Sporting de Tomar 6 e Campo de Ourique 3, Parede 4. O Sporting de Tomar está então no grupo dos líderes com 3 pontos conquistados. A ERT esteve presente na vitória do Sporting de Tomar em Murches, com relato de Rui Bugalhão, que no final falou com Nuno Lopes, treinador dos Leões, que disse que a sua equipa esteve à altura até ao 0-4, mas depois houve aspectos que urgem corrigir.
Disse até aos 4-0, de facto, não houve dúvida nenhuma da qualidade do jogo e da forma como jogámos. Depois falha-se uma bola, depois falha-se um passe, depois a bola não entra como a gente quer, depois o árbitro inventa uma falta, depois... Mas isto é a verdadeira realidade. Isto é a 2ª Divisão, é exatamente assim. E nós temos que aprender a jogar assim. E depois, é uma questão de gerir bem as expectativas, que é...
Mas diz-me uma coisa, Nuno. Essa expectativa tem a ver com o primeiro jogo de um campeonato?
Não. Essas expectativas têm a ver com os próprios jogadores, na cabeça deles.
A exigência deles.
A exigência deles era que isto... E, aliás, a exigência de marcar golos. Porque isto... Também temos de dar mérito aos outros, temos de dar mérito à equipa deles, também temos de dar mérito ao guarda-redes, temos de dar mérito, neste caso, ao processo do jogo, como vai decorrendo. E nós não estamos muito... Nós olhamos para nós. E ao 4-0 tínhamos que abafar o adversário. E nós fizemos, vamos lá ver, do ponto de vista tático, até ao 4-0 é o jogo. Daí para a frente já não há mais tática. Daí para a frente, a tática, no fundo, é a certeza de meter a bola dentro da baliza e das decisões serem certas. E foi exatamente o que não aconteceu. Isto é...
Diz-me uma coisa, Nuno. O que eu notei também foi muita posse, muito carrossel e pouca verticalidade.
Porque eles não atacam. A verticalidade é no 4-4... A verticalidade, por vezes, dá contra-ataques aos outros.
A União do Tomar regressou às vitórias, neste caso diante do Samora Correia. Foi o quarto triunfo em 5 jogos por parte dos nabantinos, registo só batido pelo União de Almeirim, que venceu em Coruche e que soma 5 triunfos em 5 jornadas. O Ferreira do Zézer, por sua vez, foi derrotado no reduto do candidato Cartacho, mas deixou boas indicações. Quinta jornada, União do Tomar 3, Samora Correia 0, Coruchense 1, União de Almeirim 3, Cartacho 2, Ferreira do Zézer 0, Fazendense 2, Pego 0, Abrantes e Benfica 1, Amiense 0, Riachense 1, Sarriense 2 e Mação 3, Rio Maior 1. Na frente, União da Almeirim com 15 pontos, segundos Abrantes e Benfica e ainda o Coruchense, também o Cartacho e União do Tomar têm 12, 6º Fazendense com 10, 7º Mação com 9, 8º Torres Novas 8 pontos, 9º Amiense 7, 10º Rio Maior, Moçarriense e Glória com 4, 13º Chamora Correia e Riachense com 3, 15º Ferreira do Zézer, 1 ponto. 16º, o Pego, que ainda não pontuou.
Rádio Air, informação.
3 anos depois de ter sido o projeto escolhido por ocasião do orçamento participativo, o Centro de Natureza de Além da Ribeira Pedreira, no Conselho de Tomar, poderá avançar para a sua concretização. O cenário é confirmado à nossa redação por Alexandre Horta, presidente daquela freguesia, que explicou o processo em causa, sendo que, recorde-se, a citada estrutura irá dar vida à antiga escola EB1 da Póvoa, num investimento a rondar os 100 mil euros, tal como estava previsto no orçamento participativo.
De alguns atrasos e alguns recalos, pensamos que estamos no bom caminho para a concretização da obra. Portanto, como já é público, a empreitada está adjudicada, a empresa Petcom Construções. O último contacto que tivemos com a Câmara Municipal, que é a dona da obra, é que estaria em fase de contratação com o empreiteiro para uma posterior consignação da obra. Portanto, esperemos que não demore muito para o início dos trabalhos.
Este é um edifício que está, digamos, algo degradado, mas que, cuja intervenção vai significar um novo equipamento para a freguesia.
Sim, é verdade. Pronto, isto é uma recuperação de uma antiga escola. Está em muito mau estado, é verdade. mas pronto, com o projeto que temos em cima da mesa e com o que está previsto fazer, quando vai ficar, pensamos nós que é um equipamento de grande importância, quer para a freguesia, quer para o concelho. Portanto, isto é uma obra que, para além do valor que a Câmara irá pagar pela obra, digamos, tem também uma intervenção, uma ajuda da Junta de Freguesia, porque, como o valor excedia a verba atribuída ao orçamento participativo, a Junta predispôs-se a dar uma ajuda, o seu contributo, e vai fazer parte da demolição para que os encargos encaixem no valor do orçamento participativo.
A que é que se vai destinar o espaço depois de recuperado?
O espaço vai ser essencialmente dividido em três partes. Uma parte é que nós chamamos a área pública, onde terá uma recepção, onde terá alguns, onde terão expostos alguns objetos das grutas da freguesia, onde estarão alguns meios audiovisuais para a recepção das pessoas, onde estará também algum apoio aos circuitos a implementar, os percursos pedestres e o DTT. Uma segunda área, que será uma área central, que é uma área de camarata, com capacidade para 8 pessoas, portanto são 4 beliches que terão capacidade para 8 pessoas. Para uma terceira parte, que é a parte de balneários e arrecadações, isto no edifício, portanto, na parte exterior também terá uma mini estação de serviço para apoio a BTT.
Entre 25 e 27 de outubro, Abrantes torna-se a capital da doçaria portuguesa. A Feira Nacional da Doçaria Tradicional traz à recém-reabilitada Esplanada 1º de Maio as iguarias de norte a sul do país e ilhas. O evento mais doce do ano, e onde a afamada Palha de Abrantes é rainha, comemora este ano a 18ª edição. Para esta grandiosa celebração da doçaria portuguesa, irão marcar presença as malassadas e bolos levedos dos Açores, o pão de ló de Margarides e de Ovar, as brisas de Tâmega e as queijadinhas de São Gonçalo de Amarante, os ovos moles de Aveiro, os pastéis de Tentúgal, as cornucópias de Alcobaça, os pastéis de feijão e o bombom de figo negro de Torres Novas, os queijinhos do céu de Constância e ainda os cuscoróis de Acertã, os rebuçados de ovo do Alto Alentejo e, como não poderia faltar, o bolo fidalgo, o pão de rala e a sericaia, entre outras iguarias do Alentejo. Nas novidades deste certame surge o pastel de Curral, vindo da Madeira, e o regresso dos sabores da Serra da Gardunha, refletido nas compotas e licores. A par das tigeladas, da palha de Abrantes, das castanhas doces e das broas fervidas e de outros doces transversais ao território nacional, como são o pão de Deus, o toucinho do céu, a barriga de monge e de freira, cavacas, suspiros, broas, entre outros, juntam-se bolachas, licores, mel e derivados, marmeladas e compotas. A Zezer Trek, com o apoio do município de Ferreira do Zezer, organiza no dia 3 de novembro um passeio pedestre, com início e fim na aldeia de Xisto de Água Formosa, a que deu o nome de Percurso de Outono. O início da atividade está marcado para as 14h30, com concentração na aldeia de Água Formosa e arranque para o percurso. O final está previsto para as 17h, tendo ainda lugar uma visita à aldeia e um lanche servido no forno comunitário de Água Formosa, com produtos tradicionais da época, como a castanha e o vinho abafado. O percurso vai levar os participantes a percorrer os antigos caminhos onde as mulas transportavam cereal para as muitas azanhas que existiam ao longo da ribeira, das quais ainda se podem ver os vestígios. Todos os interessados deverão procurar informações adicionais ou realizar a sua inscrição com custo de 15€, com direito a acompanhamento com guia, lanche e seguro, através do endereço de correio eletrónico zezertrek@zezertrek.com ou do número 934-877-160.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou a atribuição de bolsas de estudo para alunos do ensino superior. Serão atribuídas 7 bolsas de estudo de acordo com as seguintes tipologias: 4 académicas, 2 bolsas de excelência e 1 de mérito, para além da parceria com o Rotary Clube do Entroncamento, para 1 bolsa académica. As inscrições serão até 31 de outubro, devendo os interessados consultar o regulamento de atribuição de bolsas de estudo, que se encontra disponível no site do município, no endereço www.cm. www.entroncamento.pt ou diretamente no setor de educação da autarquia. A atribuição de bolsas de estudo por parte da Câmara Municipal visa apoiar os estudantes oriundos de famílias economicamente carenciadas, cujas disponibilidades financeiras não lhes permitam fazê-lo apenas pelos seus próprios meios. Ainda apoiar estudantes que tenham mostrado aproveitamento escolar excepcional, contribuindo e estimulando o sucesso escolar de excelência, e apoiar estudantes que tenham bom aproveitamento escolar e que se distingam em pelo menos uma das seguintes áreas: cultural, desportiva, artística, científica ou tecnológica.
Rádio Earth, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.